Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite, a Ronda. Excepcionalmente hoje com os espaços habituais da quarta-feira, a grande ilusão, as propostas de cinema com Inês Lourenço, a sublinhar três filmes de animação que podem ser vistos no streaming, A Rosa de Bombaim, Se Acontecer Alguma Coisa Adoro-vos e Fritzi, A História de uma Revolução. Vamos ainda conversar sobre os nomeados para os Oscars, a quarentena cinéfila da Medeia Filmes e bom cinema para ver na televisão. Também hoje o Lilliput, de Sandy Gageiro, a propor-nos uma editora, imprensa académica, com sede na Madeira. Vamos falar, por exemplo, de um livro de história do futebol, Na Vida Breve. A poesia é de Hélia Correia. Retirado ao mais recente livro, vamos ouvir Esmola, poema na voz da autora. E na última edição, a conversa é sobre um dos mais notáveis pensadores da sociedade contemporânea, o sul-coreano Byung-Chul Han, radicado em Berlim há muitos anos. Dele, A Relógio d'Água publicou três livros ao longo de 2020. Hoje vou conversar com o editor Carlos Vasconcelos sobre a sociedade paliativa, a dor nos nossos dias. Uma reflexão sobre a sociedade do gosto, do like, o analgésico que marca a vida contemporânea, essa vida instagramável, Byung-Chul Han, a terminar o programa. Vai ser assim a Ronda. Música a começar. Siciliana, do concerto em Ré menor BWV 596 de Johann Sebastian Bach, transcrição a partir de António Vivaldi, a interpretação de Ratia Bunyatishvili.
foolish little one, hush, hush, my little one.
That is the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
Três animações em destaque na grande ilusão de hoje. A Rosa de Bombaim, de Gitanjali Rao, a curta-metragem Se Acontecer Alguma Coisa, Adoro-vos, de Michael Govia e Will McCormack, e Fritzi, a história de uma revolução, de Ralph Kukula e Matthias Brun.
A Rosa de Bombaim é uma das recentes estreias da Netflix, uma pequena pérola que tem passado despercebida. Esta animação mergulha nas ruas da maior e mais populosa cidade da Índia para contar a história de um amor proibido e, a partir dele, as histórias de personagens migrantes e da classe trabalhadora dessa grande cidade, aqui coberta com um véu de nostalgia de Bollywood. Quer dizer, a realizadora, Gitanjali Rao, agarra-se por um lado às referências populares da indústria e da era de ouro do cinema indie e por outro a um imaginário pictórico da Índia antiga, do Império Mogol, a fim de cruzar técnicas visuais, tendo por base a pintura manual, e cria uma animação entre o registro do realismo social e a fantasia, a evasão, muito ligada às memórias do cinema de Bombaim. De resto, com um primor artesanal que é uma delícia para os olhos. Também disponível na Netflix, a curta-metragem Se Acontecer Alguma Coisa, Adoro-vos, nomeada para o Oscar, são 12 minutos a retratar a dor de uma família marcada por uma tragédia. Tragédia essa que também sensibiliza para uma realidade muito americana e é um objeto de uma simplicidade e delicadeza emocional de facto assombrosa, igualmente no sentido em que mexe com a ideia dos nossos fantasmas. Finalmente, Fritzi, a história de uma revolução, está disponível na Filmin até 4 de Abril, no âmbito de um programa dos 20 anos do Festival Monstra, e é uma animação que aborda a memória europeia, neste caso com enfoque no clima social que levou à queda da República Democrática Alemã em 1989, através da aventura de uma menina de 12 anos a viver em Leipzig, que tem uma amiga do outro lado da fronteira e, na tentativa de contactar com ela, acaba por tomar consciência do contexto político que a rodeia. Um filme que é uma aula de história completa, perfeito para se ver em família, porque tem esse efeito de nos colocar dentro de uma conjuntura social de maneira pedagógica, mas não infantil. Portanto, três animações muito diferentes entre si que vale a pena descobrir.
More than 3,000 GDR citizens who had sought refuge in the embassy of the Federal Republic of Germany in Prague are now allowed to depart.
Suddenly, everyone was on the street.
Sputnik, stay here!
The people were demonstrating for freedom and open borders.
We've been coming together every Monday here in the Nikolai Church for many years.
We are the people!
And I was right in the middle of it.
Do you have any idea how dangerous this is? Not just for you, but for all of us.
What exactly are we talking about here, Fritzi?
I want to bring Sputnik to Sophie.
Across the border?
That's where Sophie's grandma lives.
Foram anunciadas no início da semana as nomeações para os Oscars. Inês Lourenço, vamos a um comentário.
Um ano sem surpresas de maior em relação ao que ditava a temporada de prémios, talvez seja de assinalar apenas o nome do dinamarquês Thomas Vinterberg entre os nomeados para melhor realizador, com um título que está na categoria de filmes estrangeiros. Chama-se Mais Uma Rodada e é uma das aguardadas estreias em sala. Mas, sobretudo, um ano em que se sente uma diversidade aqui e ali, porventura motivada pelo politicamente correto. Desde logo com duas mulheres nomeadas na categoria de realização, vários atores afro-americanos, infelizmente deixando de fora o filme de Spike Lee, The Five Bloods, e o ator Delroy Lindo, contando-se ainda com a presença dos asiáticos, quer pela realizadora de Nomadland, Chloe Zhao, apesar do filme ser muitíssimo americano, quer por Lee Isaac Chung, o realizador de Minari, sobre uma família coreana no Arkansas, que é talvez o mais belo dos filmes em competição, com o ator Steven Yeun a ser o primeiro asiático alguma vez nomeado nessa categoria. Aqui está então outra das estreias em sala mais esperadas.
David, look! They're wheels!
Wheels?
여기 대체 어디야?
집이지.
우리 새로 시작한다고 그랬잖아. 이게 그거야.
아빠는 빅 가든 하나 만들 거야.
What a wonderful day to be in the house of the Lord. If you're here with us for the first time, please stand. What a beautiful family. Glad you're here.
How's your daddy like that new farm? He growing things good, doing things right?
Yes.
미국 애들은 할머니랑 같이 방 쓰는 거 싫어한다던데.
But I don't like grandma.
쟤는 안 그래요. 한국애니까.
Grandma smells like Korea.
야, 뭐라고? Grandma smell?
A terminar, mais sugestões de cinema em casa.
Enquanto se aguarda a reabertura das salas de cinema no dia 19 de abril, a Medeia Filmes prolongou a sua quarentena cinéfila no site. A partir desta quinta-feira até segunda, está disponível gratuitamente Labirinto Infernal, de Luís Buñuel, uma coprodução franco-mexicana, que é um filme de aventuras, perdição, delírio na selva, com Simone Signoret e Michel Piccoli no elenco. E depois, a partir de segunda-feira, fica disponível no site da Medeia O Rio, de Emir Baygazin, obra do Cazaquistão, que venceu a edição 2018 do Le Fest. Por sua vez, na televisão, destaque para a comédia francesa Ou Nadas ou Afundas, de Gilles Lelouch, um muito competente retrato agridoce de um grupo de homens que formam uma equipa de natação sincronizada, para ver na RTP2 esta sexta-feira. Também na RTP2, segunda, há Que o Diabo Nos Carregue, o derradeiro filme de Jean-Claude Brissot. No sábado à tarde, o AXN Movies passa Drácula, de Bram Stoker, a adaptação romântica e operática deste clássico da literatura gótica por Francis Ford Coppola. Mas antes, nesta sexta-feira à noite, o AXN Movies exibe Império do Sol, de Steven Spielberg, adaptado do romance autobiográfico de J.G. Ballard, com um talentoso ator criança, Christian Bale. Ficamos com um dos temas principais do filme, a canção tradicional galesa Suogan.
That is the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
I love you.
A grande illusion.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu. Tout.
Paris Noturno, a música de Gabriel Garrett para o filme De Lili à Paris, de Michel Oslo. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
Diz Lilliput.
Lilliput, Lilliput.
Lilliput.
Chama-se Imprensa Académica e é uma chancela criada em 2014 pela Associação Académica da Universidade da Madeira. Andréa Nascimento, autora e diretora de comunicação, guia-nos pela história desta editora.
A Imprensa Académica é uma editora universitária criada em 2014 por iniciativa de uma equipa de voluntários e de colaboradores da Associação Académica da Universidade da Madeira, que é quem detém a sua propriedade. A sua atividade assume uma forte investigação na área cultural e também na área educacional, através da publicação de obras desenvolvidas por diversos autores, com expressão maior de autores madeirenses, e integrando alunos e antigos alunos nos vários processos. Criar leitores constitui o principal desafio que é assumido por esta equipa de voluntários, que promove o conhecimento e, simultaneamente, o adquire.
Já recebeu o Prémio Boas Práticas do Associativismo Estudantil, atribuído pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, e votos de louvor atribuídos pela Câmara Municipal do Funchal e pela Assembleia Legislativa do Governo Regional da Madeira. Uma das publicações mais recentes, cujo público-alvo é o infanto-juvenil, leva-nos numa viagem pelos 110 anos do Clube Desportivo Nacional e o impacto na cultura e na sociedade madeirense madeirense muito expressivo no início do século XX. Clube onde Cristiano Ronaldo venceu o primeiro troféu como atleta.
Bem, este livro, Os Mágicos da Chopana, surge no ano em que o Clube Desportivo Nacional assinala os seus 110 anos de existência. A narrativa vai combinar ficção com dados históricos e factuais, e vai perpassar os maiores feitos e conquistas do Clube Desportivo Nacional. A história mostra que a maioria dos clubes desportivos em Portugal nasceu e desenvolveu-se para trabalhar pelo e para o futebol, essencialmente, mas acabou por tornar possível a aposta em outras modalidades, e o Clube Desportivo Nacional não é exceção, e passados 110 anos foram milhares aqueles que representaram o seu emblema nas mais diversas modalidades e nos mais importantes palcos desportivos regionais, nacionais e internacionais. E o exemplo maior é de facto Cristiano Ronaldo, o melhor jogador do mundo, que tem uma longa e premiada carreira. O facto de Cristiano Ronaldo ter conquistado o seu primeiro troféu da sua carreira no Nacional é um dos marcos mencionados no livro e que orgulha qualquer pessoa adepta ou simpatizante do clube.
Andréia Nascimento fala-nos de planos e novidades à espera de sair.
E um dos livros que sairá dentro em breve parte do trabalho conjunto de alguns estudantes e antigos estudantes da Universidade da Madeira numa obra que vai abordar um tema muito atual, a literacia e a cultura ambientais. Tendo por base um texto que foi escrito por uma mãe e pela sua filha de 5 anos durante e por causa do primeiro confinamento, infelizmente, por esse motivo, mas com base nesse texto reuniram-se e trabalharam-se algumas das boas práticas ambientais e também as questões do regresso ao contacto, da importância do regresso ao contacto com a natureza, de que tanto temos sentido a falta por estes dias. Portanto, será uma história do mar à serra, com ilustrações também de Sofia Reis, muito colorido, e que estará disponível nas próximas semanas.
Obrigada, Andréia Nascimento. A Imprensa Académica, uma chancela que nos chega da Madeira, é direcionada para crianças e jovens. Podem acompanhar e espreitar as novidades nas redes sociais da chancela.
Thank you.
Despedida, As Cenas da Floresta, de Robert Schumann. Interpretação da pianista israelita Einav Yarden.
A Vida Breve. Poesia por quem a escreve.
Esmola, um poema de Hélia Correia.
Lançai-me uma palavra, como alguns atiram couro aos cães. Uma palavra que, embrulhada nesse cuspo que vos escorre pelos queixos, brilha e desconcerta a própria repugnância. Sacudia de vós, tal como alguém sacode a lama seca do sapato, sem perceber sequer que lama é, porque não tira os pés do alcatrão. Essa palavra abandonada à porta, eu a recolherei. Como se houvesse nela um pedido, a súplica de um órfão, de uma cria deixada para morrer. Eu pegarei nessa palavra ao colo e, não sabendo onde encontrar abrigo, nem alimento, dormirei com ela, ouvindo-a murmurar, enquanto os bosques vão crepitando e a cinza nos recobre. Mas entregai uma qualquer palavra, dessa que tanto desprezais, ao meu cuidado. Uma palavra, por exemplo, sobre a qual ninguém se incline já, porque a confunde com uma pedra do caminho ou um excremento, tão insignificante se tornou. Oh, que estranho é pensar que elas tiveram até reis como servos, as palavras. Pensar que elas passavam pelos séculos com o seu corpo musical, tão frágil e tão convocador de tempestades. Essas pequenas criaturas transparentes, sem peso, com alguma vocação para a malignidade, pois não têm nem sombra nem reflexo, e dos seus dedos desta grande beleza do terrível e a grande redenção que há no poema. Pequenas, misteriosas criaturas que não nascem do mundo natural, que são obra dos homens, sendo os homens a obra delas. Vejo-as hoje mais do que escorraçadas, submetidas. Elas que eram solenes e risonhas, tanto mais necessárias quanto inúteis, e tanto mais inúteis quanto pura exaltação do texto, essas palavras rolam humildemente pelo chão. Deixai cair uma palavra, e outra, e outra, os ossos do banquete, para que me roje e as apanhe com a boca, sendo eu menos do que mendiga, menos do que cadela, sendo eu menos do que um bicho com fome, sendo a fome.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano. Recolha das leituras feita pelo autor do programa, junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
Thank you.
O Andante, do Concerto para Violino em Lá Menor, BWV 1041, de Johann Sebastian Bach, na interpretação de Dmitri Sinkovsky, violino e direção do agrupamento La Voce Instrumentale.
Última edição. Um programa de Luís Caetano.
Algofobia está na base de uma mudança de paradigma. Vivemos numa sociedade de positividade que procura libertar-se de qualquer forma de negatividade. A dor é a negatividade por excelência. Também a psicologia segue essa mudança de paradigma e transita da psicologia negativa como psicologia do sofrimento para a psicologia positiva, que se ocupa do bem-estar, da felicidade e do otimismo. Os pensamentos negativos são de evitar, devendo ser imediatamente substituídos por pensamentos positivos. A psicologia positiva submete a própria dor a uma lógica de desempenho. A ideologia neoliberal da resiliência transforma experiências traumáticas em catalisadores para o aumento do desempenho. Fala-se até de crescimento pós-traumático. O treino da resiliência como exercício de força mental tem de fazer de um indivíduo um sujeito de desempenho o mais possível, insensível à dor e permanentemente feliz. A missão de felicidade da psicologia positiva e a promessa de um oásis medicamentoso permanente, viável e que proporcione bem-estar estão intimamente ligadas. A crise dos opioides nos Estados Unidos da América tem um caráter paradigmático. A ela não está apenas associada a ganância de uma empresa farmacêutica. Pelo contrário, assenta num pressuposto desastroso para a existência humana. Só uma ideologia de bem-estar permanente pode levar a que fármacos inicialmente usados em medicina paliativa sejam também ministrados em grande escala a pessoas saudáveis. Não é uma coincidência David B. Morris, um especialista norte-americano em dor, ter sublinhado há décadas: os norte-americanos atuais pertencem provavelmente à primeira geração do mundo que considera uma existência sem dor como uma espécie de direito constitucional. A dor é um escândalo. A sociedade paliativa coincide com a sociedade do desempenho. A dor é interpretada como um sinal de fraqueza, algo que é válido esconder ou que não se deve otimizar. Ela não é compatível com o desempenho. A passividade do sofrimento não tem lugar na sociedade ativa dominada pela capacidade. Hoje, a dor é despojada de qualquer possibilidade de expressão, estando condenada ao silêncio. A sociedade paliativa não permite que se vivifique e verbalize a dor, transformando-a numa paixão. A sociedade paliativa também é uma sociedade do gosto, à mercê da ilusão do que é agradável. Tudo é polido até se tornar agradável. O like é o sinal, o analgésico do presente. Ele domina não só nos meios de comunicação social, como em todos os domínios da cultura. Nada deve magoar. Não só a arte, mas a própria vida tem de ser instagramável, ou seja, livre de cantos e arestas, de conflitos e contradições que poderiam provocar a dor. Esquece-se que a dor purifica, que produz um efeito catártico. Excerto do livro A Sociedade Paliativa, de Byung-Chul Han, sul-coreano, 60 anos, radicado na Alemanha, um dos grandes pensadores da sociedade contemporânea, com uma grande produção de escrita, de pensamento, um dos intelectuais de referência no mundo de hoje. A Sociedade Paliativa, a Dor nos Nossos Dias. É o mais recente livro de Byung-Chul Han, publicado no nosso país, pela Relógio d'Água. Tem a tradução de Ana Falcão Bastos. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Carlos Vasconcelos, editor da Relógio d'Água, que prossegue e são três os livros de Byung-Chul Han, publicados em 2020 pela Relógio d'Água. E dizia-me Carlos Vasconcelos, antes de começarmos a gravar, que ele já terminou um outro, no espaço de muito pouco tempo. Prossegue o grande fresco da sociedade contemporânea, através do pensamento de Byung-Chul Han, um pensamento que vai atravessando camadas daquilo que somos enquanto indivíduos, daquilo que somos enquanto sociedade, enquanto somos na relação com os outros. Agora, neste livro, A Sociedade Paliativa, a dor no centro de uma mudança de paradigma, como ele diz neste excerto, na sociedade contemporânea. Na opinião dele, Carlos Vasconcelos, o que é que nos conduziu a isto?
Hoje temos uma tendência a tentar escamotear e a tentar evitar o que é negativo, como se o negativo fosse intrinsecamente negativo, o que não é verdade. Há muitas coisas, como ele, e muitos exemplos que ele dá, em que o negativo é essencial e, inclusive, atribui sensações positivas, como, por exemplo, o caso do amor, da paixão, em que há alguma dor inerente. Não se pode falar de paixão sem uma dor e um sofrimento inerente, que depois, no entanto, proporciona das maiores felicidades que o ser humano conhece.
Acima de tudo, que faz crescer, que nos torna exatamente mais experientes, mais maduros, mais sábios.
Exatamente, e a dor, ele também fala disso, a dor, como se as pessoas evitarem a dor, nós estamos a evitar o crescimento. Portanto, o que estamos a fazer é que vamos ficar umas crianças eternas, porque não vamos, ao não compreender a dor, não vamos conseguir compreender a dos outros, e isso quer dizer que vamos tornar pessoas mais narcisistas, ele também aponta isso, e eu acho que faz todo o sentido. Neste livro, o autor continua com a sua marca característica, são ensaios curtos, concisos, dentro do estilo, com muito poucas repetições de conceitos. Ele socorre-se de ideias de outros filósofos, Foucault, Jung, Heidegger, sobre o qual fez a tese, e, portanto, domina especialmente bem a maneira como ele recorre a artistas, músicos e pintores para explicar as ideias dele, disseca as obras dele, por exemplo, e, ou seja, no fundo, o que ele consegue fazer é retratar os grandes temas da filosofia vistos à lente de hoje, a questão utilizando as redes sociais, as novas tecnologias. Portanto, é essa lente que ele tem e que eu penso que poucos filósofos têm hoje em dia. E, além disso, ele contextualiza historicamente todos estes conceitos. Há coisas que, para nós, o leitor comum, depois de ler um livro dele, fica com a ideia: isto está de facto a acontecer, e eu não me apercebi disto, porque é tão normal hoje em dia ser assim que a pessoa não se apercebe. Neste livro específico sobre a dor e todos os cuidados e todas as maneiras, inclusive ele diz que o ser humano está a deixar de viver para sobreviver, tudo para evitar a dor. E como é que ele diz que nós procuramos evitar a dor hoje em dia? Ele depois, ao longo do livro, desdobra em vários capítulos, e é, de facto, é fascinante. Por exemplo, ele fala de educação, fala do politicamente correto. Temos um exemplo que eu penso, não sei se ele dá, mas que já deu em outros livros, que é o exemplo das universidades nos Estados Unidos, em que certas palestras, por exemplo, uma palestra de um comunicador de direita, as pessoas de esquerda têm uma sala ao lado para onde podem ir para não ter de ouvir a palestra, e essa sala tem colunas que têm músicas de animais e músicas relaxantes, que é para as pessoas não se sentirem ofendidas. Isto é um exemplo de tentar atenuar a dor, mas evitando a negatividade, ou seja, opiniões contrárias, que é uma das coisas mais importantes que nós devemos ouvir. Há o exemplo que também leste no excerto, que é da medicina, a questão dos analgésicos, a famosa crise dos opioides nos Estados Unidos. Esta ausência de dor é assustadora, que tornou-se quase um direito constitucional. As pessoas, temos o exemplo, vamos arrancar um dente, há uma anestesia. Ainda outro dia fui ao dentista e já não há uma anestesia da anestesia, portanto há uma pré-anestesia. Este caminho vê-se perfeitamente que é um caminho para chegar a um patamar em que a dor é uma coisa que deixa de ser aceita.
Com uma série de problemas acrescidos, para além de retirar essa capacidade de vivenciar a dor para valorizar a ausência dela, depois há a questão da habituação, e essa é a grande crise dos opioides nos Estados Unidos, é a habituação que provocou já centenas de milhares de mortes.
E há muitos outros exemplos, uma questão que também falaste na introdução, o emprego. Uma pessoa, quando está a falar em termos de trabalho, não se pode falar de dor, de fraqueza. As pessoas quase têm medo de dizer estou doente, ou estou-me a sentir um pouco mal, ou seja, porque é automaticamente associado a uma falta de desempenho, como se as pessoas não pudessem melhorar e no dia a seguir desempenhar da mesma maneira ou ainda melhor. Na arte, eu também falo muito disso, a questão do like. A arte é cada vez mais comercializável, é cada vez mais adaptada ao consumo e perde aquele distanciamento que a arte costumava ter. Ou seja, as pessoas olham para um quadro num museu porque não compreendem o que ali está e querem compreender. E isso está a desaparecer, é um pouco assustador. Portanto, dobra-se um pouco ao sistema capitalista de comercializar o que se faz. E mesmo na psicologia, que é das partes mais interessantes para mim do livro, como é que se atenua a dor em psicologia? Nós procuramos afastar da dor e tentamos permanentemente ser felizes. Há esta ideia de que uma pessoa deve evitar a dor e tentar evitar o negativo e ser permanentemente feliz. E o que é que isso causa? Causa uma prisão enorme. Esta necessidade de ser constantemente feliz é em si uma prisão, mas invisível. Que nós não temos marcas, não temos algemas, mas é uma prisão enorme, esta necessidade de ser constantemente feliz.
É a tal sociedade do like, uma sociedade irrealista, em que se mascara tudo pela positividade e há uma completa ausência de assumir o banal, o quotidiano, os problemas, como dizia, até a constatação de estar doente tem que ter uma conotação glamourosa. Ler aqui um pouco dele sobre os dias que atravessamos. Byung-Chul Han, A Sociedade Paliativa, a hipótese antropológica corrente de que o homem tem um comportamento voyeurista em relação ao sofrimento dos outros, não é suficiente para explicar o rápido declínio da capacidade de empatia. A crescente perda de empatia aponta para a ocorrência profunda de o outro estar a desaparecer. A sociedade paliativa elimina o outro como dor. O outro como objeto não dói. Em tempos de pandemia, o sofrimento dos outros afasta-se para uma distância ainda maior. Dissolve-se em números de casos. As pessoas morrem sozinhas em unidades de cuidados intensivos, sem qualquer atenção humana. A proximidade significa contágio. O distanciamento social agrava a perda de empatia. Transforma-se num distanciamento mental. O outro é agora um possível portador de vírus do qual é preciso manter distância. O distanciamento social torna-se um ato de distinção social. Hoje em dia somos totalmente dominados pelo ego, que nos deixa atordoados ou até intoxicados. O que o ego narcisista, cada vez mais forte, encontra no outro é, acima de tudo, a si mesmo. Também os meios de comunicação digitais favorecem o desaparecimento do outro. Reduzem a resistência do outro, tornando-o disponível. Somos cada vez menos capazes de perceber o outro na sua alteridade. Alguns excertos apenas de um livro, um pequeno livro, como é habitual neste pensador, Byung-Chul Han, mas essa é outra das grandes qualidades de Byung-Chul Han, é esta capacidade de síntese, a forma como neste livro nos dá a sociedade paliativa à procura de uma anestesia permanente, que reflete também sobre os dias que atravessamos, os dias da pandemia, mas também os dias do digital, da cultura do gosto, do like, do positivo. Byung-Chul Han, para muitos, um dos mais lúcidos e esclarecidos observadores da sociedade contemporânea. No último ano, A Relógio d'Água publicou do germano-sul-coreano 3 livros. Conversámos hoje sobre A Sociedade Paliativa, a dor nos nossos dias. Carlos Vasconcelos, encontro marcado para a próxima emissão para falarmos de 2 outros livros que foram imediatamente traduzidos após terem sido escritos por Byung-Chul Han, o muito singular Louvor da Terra e o Do Desaparecimento dos Rituais. Fico em encontro marcado. Até amanhã.
Última edição. Thank you.
Tendrement, música de Eric Satie, na interpretação de Jean-Yves Thibaudet. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da noite. Com Luís Caetano.